Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, que fica localizado em Santo André. Estamos chegando à nossa equipe toda a postos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Della Noce. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí, o Rodolfo Valentim. Rodolfo está com a gente aí, nos ajudando, fazendo o som chegar para você adequadamente. Hoje recebendo aqui com muito carinho um casal, o nosso querido Aldo e a nossa querida Fátima, que são atuantes tarefeiros na Seara Espírita e que vão falar para a gente sobre a missão do Espiritismo no nosso mundo. Bom dia, Fátima. Bom dia, Aldo. Sejam bem-vindos aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Estamos aqui para contribuir com a Boa Nova.
Bom dia, Fátima. Seja bem-vindo aqui à ABC Atlântica.
Bom dia para todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã.
Muito bem. Eles estão conosco aqui para falar um pouquinho da missão do Espiritismo no nosso mundo, porque muitas pessoas frequentam igrejas, templos, centros espíritas, participam dos seus cultos, dos seus eventos, mas não sabem, na essência, a proposta das suas religiões. No nosso programa de hoje, nós vamos abordar esse tema conversando sobre a finalidade, a missão que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, tem no mundo atual. Eu começo perguntando para Fátima. Fátima, como é que as pessoas escolhem as suas religiões, hein, Fátima, no geral? Porque as pessoas acabam optando, ficam numa religião ou na outra. Tem alguma base, alguma coisa que leva as pessoas a escolher a religião, Fátima?
Eu acredito que, na verdade, o que faz com que uma pessoa procure uma religião seja a afinidade de ideal que essa religião lhe propõe.
Quando você fala finalidade ideal ou do ideal, seria o propósito, o porquê da vida da pessoa, é isso mesmo? Não?
Sim, acredito que pela necessidade da busca, da religação com o nosso Criador, cada indivíduo procura aquilo que lhe traga o entendimento das coisas maiores.
Vou dar uma coisa aqui para o senhor Aldo. Aldo, essa escolha da religião, ela é uma coisa muito íntima, muito particular das pessoas. Cada um opta pela sua religião, escolhe onde ficar, a religião a frequentar. Mas, de verdade, as pessoas buscam uma ligação, como a Fátima falou, uma religação, uma ligação com Deus, um ser superior. Isso sempre acompanhou o homem, desde o aparecimento da espécie humana? Sempre o homem teve uma percepção de alguma coisa superior a ele?
Sim, o homem ele sempre teve, já na sua alma, no seu espírito, aquela centelha de Deus que vem com ele já.
Aí ele busca mesmo essa
centelha. Ele busca. Agora, eu acredito, completando o que a Fátima colocou, que muitas vezes se busca uma religião através do sofrimento, através de algumas coisas que a pessoa não entenda, né, naquela religião onde que ele participa, ele procura uma outra onde que lhe dê melhor resposta ao seu sofrimento, por exemplo, né?
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Isso que o Aldo e a Fátima estão dizendo para a gente representa o que é o ideal, né? O que seria ideal das pessoas, né? As pessoas estarem numa religião na medida em que elas buscam um significado especial para aquilo, um significado pessoal, algo que completasse, algo que ligasse a Deus. Mas, infelizmente, a gente percebe que nem sempre isso acontece, né?
Exato.
Tem muita gente que está nesto naquela religião, assim, meio por inércia, né? Ah, eu sou tal coisa porque meu pai era, porque minha mãe era. As pessoas muitas vezes deixam de refletir, né? E aí é que está o grande problema da coisa. As pessoas não sabem por que fazem as coisas, não sabem por que frequentam certos templos. Então, o convite que a gente deve fazer para o nosso ouvinte nesse instante, nesse programa, é: vamos pensar, né? Por que eu estou seguindo essa religião? Por que eu frequento esse templo? Por que eu frequento essa filosofia? Qual é o meu objetivo de vida ao buscar esse tipo de coisa?
Ah, nós nesse mês de abril, o Espiritismo tem uma data muito especial. Aliás, a propósito, no dia 18 de abril, né? dia 18 de abril é um dia muito especial para o Espiritismo, porque é o dia em que nós levamos a comemoração o surgimento do Livro dos Espíritos, que é o livro básico, né? O início de toda a codificação de Allan Kardec, da doutrina espírita. E isso faz só um período só de 152 anos, portanto o Espiritismo é uma religião nova. Isso significa que muitas pessoas nasceram, né, fora de lares espíritas. A maioria das pessoas que são espíritas hoje não nasceram em berços espíritas, na religião espírita. Também nos leva à conclusão de que as pessoas optaram pelo Espiritismo em algum momento de suas vidas. Então eu queria perguntar para Fátima aí, Fátima, por que que leva, o que que poderia levar, por qual razão, ou qual a principal razão que a maioria dos espíritas de hoje optou por seguir a religião espírita, já que é muito difícil você encontrar pessoas que nasceram no berço espírita, né? O que que levou as pessoas a mudarem para o Espiritismo, hein, Fátima?
Bom, observando bem, de uma forma assim geral, o que eu posso concluir é que o Espiritismo tem, por princípio, a relação do mundo material com o espírito, ou seres do mundo invisível. Dessa forma, ele traz um grande conforto para as pessoas e esclarece que existe realmente uma continuidade, uma esperança. Ele esclarece de uma forma a trazer o conforto para as criaturas, e isso provavelmente seja realmente o fundamental,
uhum,
dessa religião, dessa doutrina.
Do porquê as pessoas migraram para o Espiritismo.
Exatamente.
Né? Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que o encontrar respostas para questionamentos é uma das razões pelas quais as pessoas migram para o Espiritismo, Hélio?
Porque a inquietação da alma humana é uma constante. Então, o ser humano, quando ele começa a pensar, ele começa, que eu vim, né? Para onde que eu vou, né? Por que que eu estou aqui? Essas três perguntas, ela, em algum momento da vida da gente, ela surge.
De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou?
Onde eu vou? Mas ela surge, de alguma razão.
Qual o sentido da vida, né? Resumindo.
Como o Sérgio falou agora, o sentido da vida. Por que que eu estou aqui, né? Como o Sérgio também bem disse, e o Aldo e a Fátima também disseram, Por inércia, né, por questão de família, a maioria por causa dos pais, colocados desde criança numa religião. Isso começa pequenininho, e acho que está certo, hein? Eu acho que o que o pai tem que fazer é colocar o filho dele na religião onde ele está. Isso é fundamental, que ele faça isso, independente se é boa, se é ruim, que faça, coloque logo na sua religião, que depois, num tempo da vida, num certo dia, ele vai se perguntar: o que que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vim e para onde eu vou. Nesse momento é que ele vai começar a buscar por ele mesmo uma religião. Aí ele vai começar a buscar uma religião, ele vai acabar encontrando uma que, como disse a Fátima, que ele se afiniza de acordo com o grau de evolução dele, conforme ele se encontra, conforme ele consegue entender. E no caso do Espiritismo, ele preenche essas lacunas, porque o Espiritismo, ele não tem dogma, né? Ele tem postulado, ele não tem dogmas. Então,
Não tem aqueles rituais das demais religiões, é isso?
Ele não é dogmático, né? Ele não tem nada que você tenha que acreditar porque você acredita. Você fala, não, acredita e pronto, é isso aí, né? Não, tudo aqui, tudo é explicado, tem uma explicação, é uma fé raciocinada. E nesse processo desse raciocínio, as pessoas que querem raciocinar e que buscam esse raciocínio, tem gente que não quer, ele está satisfeito, ele satisfaz com poucas informações ou algumas informações. Quem quer muita informação acaba indo buscando, e fatalmente ele acaba chegando no Espiritismo, porque o Espiritismo responde a essas questões todas,
questionamentos
da origem da vida, principalmente da origem do bem e do mal, que é a que está nos nossos livros angulares, que é a Gênesis, né? A origem do bem e do mal. Que é essa é a grande questão, a grande dúvida do ser humano, é por que que existe o mal, por que que existe o bem, né? Se tem um Deus e por aí vai. Né?
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
É, de repente o nosso ouvinte está falando assim, ah, mas poxa vida, eu não sou chegado, né, nessas questões filosóficas, né, de qual o sentido da vida. Mas o Espiritismo, ele vai um pouquinho além, ele responde, inclusive, aquelas pequenas coisas que a gente não entende muitas vezes no dia a dia, né? Então, por exemplo, por que que eu levo uma vida tão sofrida, tão difícil, tão complicada, e o meu vizinho do lado só tem coisa boa? Deus não é o mesmo para todo mundo? Por que que eu sofro e o outro é feliz?
Por que nasci cego?
Por que nasci cego, né? Por que que Deus me pune dessa maneira? Porque quando a gente começa a refletir sobre essas coisas do dia a dia, a gente vê que não tem muita explicação. Se a gente for pegar com base nas religiões tradicionais, considerando-se que Deus é um só, é o Pai, todo amor e bondade, não tem sentido ele fazer uma pessoa nascer deficiente, com uma deficiência física, como bem lembrou o Aldo. Não tem sentido eu estar sofrendo numa situação, enquanto que o meu vizinho está numa situação boa. E o Espiritismo vem e ele explica para a gente essas questões. O Espiritismo, ele vem e ele dá os motivos pelos quais isso acontece. E aí é que, como o Hélio falou, é a tal da fé raciocinada, porque você não precisa acreditar porque alguém está te mandando acreditar. Você acredita porque você sabe como é que as coisas funcionam.
Que nem agora, começa a época do frio, você vai nos prontos-socorros aí, né, dos hospitais, você vai encontrar lá, uma manhã dessas qualquer, você vai encontrar um monte de criança lá com oxigênio, né, lá no balão de oxigênio para respirar, as crianças que estão doentes nos hospitais, né, você vai no Hospital do Câncer, tem as crianças doentes no Hospital do Câncer, as crianças que desencarnam em eternidade, né? Quer dizer, novinhas assim, desencarnam. E aí começa a pessoa a se questionar. Esses questionamentos é que vai levar ele a buscar. Vai levar ele a buscar. Por que que meu vizinho, não sei, não, ele é, como o Sérgio falou, um sujeito tão safadão, tal, não sei o quê. Ele daí, meu filho lá de cá, rapaz bom, acabou, foi atropelado e morreu, desencarnou, né? Desencarnou e o outro, ele tá vivo, né? Aquele camarada, aí a pessoa falando, ele um viciado em bebidas.
Aquela pergunta
atropela a rua para lá e para cá e não, o carro não pega.
Aquele e comentário pegou a minha criança, né? De os bons vão e os maus ficam.
Os maus,
né?
Ficam, né?
Hoje com a gente aqui, o casal Aldo e Fátima, que são dois atuantes tarefeiros da Seara Espírita, falando sobre a missão do Espiritismo em nosso mundo. Muito bem. Fátima, nós sabemos que muitas coisas foram previstas por Jesus, pelos seus apóstolos. Em algum momento Jesus fez alguma, vamos chamar assim, alguma profecia sobre o aparecimento, a chegada do Espiritismo, Fátima? Tem alguma coisa ligada aos comentários, aos ensinamentos, à fala de Jesus que se refere ao Espiritismo?
Sim. Jesus, em suas pregações, ele nos promete o Consolador. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, exatamente nós podemos observar a preocupação de Jesus em demonstrar essa grande oportunidade para a humanidade de saber que vai encontrar lá adiante alguém com as mãos estendidas para acolhê-lo na hora que ele realmente se interessar.
Quer dizer, Jesus, na verdade, quando ele falava que se as pessoas confiassem, eles se acreditassem, que praticassem, que ele pediria para o Pai que mandasse o Consolador prometido, esse Consolador era uma referência clara ao Espiritismo. É isso mesmo, Waldo?
Sim.
É isso mesmo.
É o Consolador que viria mais tarde, né?
Uhum.
Quando eu acredito que o ser humano tivesse mais preparado para entendê-lo. Né?
Uhum. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Aldo. Mas por que que o Espiritismo consola?
O Espiritismo consola porque ele dá determinadas informações ao sofrimento, ao padecimento, ou aquilo que acontece com o ser humano, que muitas vezes ele não entende. Muitas vezes, como o Hélio falou, uma pessoa tão boa, né, ajuda e sofre nessa vida. Então aí é que entra o Consolador, entra o Espiritismo.
Ô Hélio, então o Espiritismo é a religião perfeita, a melhor religião que existe. Não é uma coisa, não é uma pretensão muito grande, Hélio.
Bom, a perfeição não existe, porque Deus, né, Deus dentro da sua sabedoria, ele não deixou a verdade ou toda a verdade em poder de uma só pessoa, de uma só facção, de uma só religião. Nós nos complementamos, né? Mas porque o Espiritismo ele tem a obrigação, vamos dizer assim, de dar essas informações complementares, vamos dizer assim, porque ele é a terceira revelação. Quer dizer, foi a última vez, haverão outras manifestações que o plano espiritual se manifestou na Terra. A primeira foi com Moisés. Né, quando ele disse que era olho por olho, dente por dente. Né?
Aí, isso está lá no Antigo Testamento. Antigo
Testamento,
né?
Lá com Moisés, há 4 mil anos atrás, 4.500 anos atrás. Depois ele veio com Jesus e disse que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Então, que foi a segunda revelação. Né? E depois veio através. E aí, como o Aldo disse agora há pouco, cada vez que o homem amadurece, que a natureza ela vai seguindo seu curso, os seres que estão habitando aqui o planeta encarnado, eles vão amadurecendo, eles vão começando a perceber, vão recebendo novas informações. Primeira vez tem que ser disciplina, olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era necessário aquele momento, o momento era aquele. Moisés tinha uma dificuldade grande, atravessar 600 mil pessoas pelo deserto. No segundo momento, quando Jesus disse que essa humanidade amadureceu, ele veio e deu uma informação: olha, não é olho por olho, dente por dente. Ele complementou. É também, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Jesus disse, né? Na segunda vez. E agora, na terceira vez, Jesus voltou e veio através do Espírito da Verdade, que está lá em João, capítulo 12, se não me engano, né? Ele diz assim, que veio, mandou o Consolador, que Jesus disse que ia mandar, e falou assim: agora é o seguinte, gente, ó, fora da caridade não há salvação. Ou seja, ele veio complementar informações que estavam lá atrás, inclusive com o Tiago, quando ele falou assim: não adianta você tiver mostrar sua fé se você não tiver obras. Que as obras são fundamentais para que você constate, de constatação, ou seja, se dê demonstração da sua fé. E aí que o Espiritismo veio, que ele veio trazer essa informação básica, que ele complementa as anteriores, não é nada novo, complementa. Fora da caridade não há salvação, ou seja, não existe fé sem obras. Uhum. Então, por isso que toda casa espírita tem ao seu lado uma obra assistencial paralela junto com a casa. Né?
Sérgio.
Essa provocação que você fez pro Hélio foi interessante, porque faz parte, né, do nosso orgulho.
Ele não respondeu.
Mas agora eu vou responder. Porque faz parte do nosso orgulho, faz parte do orgulho do ser humano, achar que aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, é melhor do que o outro, né? Então, essa questão da melhor religião é uma questão recorrente nas conversas entre pessoas religiosas. Mas agora, em primeira mão, eu vou responder qual é a melhor religião do mundo.
Qual é a melhor religião do mundo? É o Espiritismo, certo?
Não, é aquela que faz você ser uma pessoa melhor. É aquela que faz com que hoje você olhar um ano atrás e falar: poxa vida, nesse ano eu melhorei alguma coisa. Nesse ano eu aprendi a respeitar um pouco mais o meu irmão. Eu me tornei uma pessoa menos orgulhosa. Eu me tornei uma pessoa menos egoísta. Essa religião está respondendo para mim as grandes dúvidas que eu trago comigo. Se isso está acontecendo com você, tenha certeza, independentemente de qual seja a tua religião, essa é a melhor, porque é ela que está fazendo você ser uma pessoa melhor. E a função da religião é essa, é fazer com que a gente cresça espiritualmente.
Aliás, essa deve ser a grande missão do Espiritismo, né, Sérgio?
Com certeza.
Que é a transformação do ser. O ser individualmente falando, né? Para que ele se melhore, ele viva melhor consigo mesmo e como consequência na comunidade. Né?
E a gente insiste nesse sentido, não importa a fé que você professe, não importa aquilo que você acredite, o que importa é que você realmente esteja melhorando ou não como pessoa, como espírito, como filho de Deus. Essa é a religião que faz isso com você, essa é a melhor religião do mundo.
Hoje estamos aqui com o casal, o Aldo e a Fátima Marigonda. O Aldo, que é um grande, ele e a Fátima são grandes tarefeiros aí do ambiente espírita, da seara espírita. Vamos perguntando aqui para o Aldo. Aldo, nós sabemos que as religiões em geral, elas possuem estrutura, tem sempre uma hierarquia de comando, tem alguém que manda na religião, que é um ser supremo na religião. que todo mundo venera lá, uma figura ilustre na religião. Ao mesmo tempo, nós vemos que no Espiritismo nós não temos isso. O Espiritismo não tem essa estrutura hierarquizada, essa estrutura rígida de comando, etc. Né? Aí vem uma pergunta, por que razão que acontece isso? Aliás, o Espiritismo tem chefe, tem responsável, tem alguma coisa assim? Fátima quer responder, Fátima?
Sim, sim. Bom, dentro do Espiritismo não existe hierarquia, tendo em vista que o interesse do Espiritismo se faz em promover o coletivo, partindo da responsabilidade individual de cada ser. Portanto, a necessidade de hierarquia não se faz. A responsabilidade do indivíduo em promover o bem comum é a parte, sem dúvida, fundamentada e fundamental do Espiritismo.
Não precisa ter uma pessoa, um ser que seja o maior na religião.
Não, né? Não. Até porque nós sabemos que Deus se manifesta no indivíduo para alcançar a coletividade.
Uhum. Aldo quer complementar? Fala alguma coisa?
No Espiritismo nós não temos o sacerdotismo, né? No Espiritismo nós temos a boa vontade de se trabalhar, né? E ajudar ao próximo. Não importa em que posição você esteja dentro de uma casa espírita, nem a uma diretoria, nem a um trabalho em câmaras ou qualquer coisa. E eu acho que o bom servir, sem ter qualquer cargo de diretoria ou qualquer cargo dentro de uma casa, significa, né, que a pessoa esteja sobre outras pessoas. Uhum. O importante é isso, o olho voltado ao próximo, né? Aquilo que ele necessita, né?
Por exemplo, não precisa ter uma pessoa
não precisa ter
no
uma
comando,
pessoa no
na
comando,
hierarquia,
nada,
etc. Né? O Hélio queria fazer um comentário, Hélio.
Nós estamos fazendo um trabalho, iniciamos um trabalho de levar às universidades, né, informações religiosas, né? E eu conversava esses dias casualmente com uma pessoa que é um pastor de uma dessas igrejas evangélicas, e ele me perguntou assim, mas que você é lá? Eu falei, eu não sou nada, né? Mas como você não é nada? Não. Mas vocês não têm pastor? Não. Eu falei, não tem pastor lá, né? Mas como é que é? Como que não tem? Como é que foi? Não tem hierarquia. Ele falou, mas nada? Não foi, não. Tem, como o Aldo disse agora, nós temos a hierarquia civil, aí sim, para atender a legislação pública, né? Você tem que ter um tesoureiro, um presidente, um secretário, para atender a municipalidade, atender o governo, né? Mas o presidente do centro, ele é presidente do centro, da parte física, do processo, né? Da documentação, né? Assinar ata, essas coisas todas. Mas ele saiu da secretaria para fora. Ele é exatamente igual a todas as pessoas que estão lá. Quer dizer, ou seja, nós voltamos assim a como eram os primeiros cristãos, né? Lá no início do cristianismo, onde as pessoas, como o Aldo falou agora há pouco, eram escolhidas para liderar, né? Aqueles anciões eram escolhidos pelas mãos, né? Aquele que mostrava a mão mais calejada é aquele que era escolhido para liderar, né? E nós, guardando as proporções, nos dias de hoje nós fazemos as mesmas coisas. As pessoas assumem as lideranças dentro da casa, são vários setores. A casa é como um corpo, né, que ela tem vários setores, e nenhum deles mais importante do que ninguém, como fala Paulo numa das suas epístolas, né? Quer dizer, os pés não é mais do que as mãos não é mais do que a cabeça, e a cabeça não é mais do que os ombros, e os ombros não é mais do que os dedos do pé, né? E todos, sem faltando qualquer uma coisa, qualquer uma dessas partes aí, o corpo, ele não fica perfeito e ele anda cambaleante, né? Quer dizer, tem que ter esse conjunto estar perfeito para que o corpo ande ereto, ande firme e cumpra suas funções.
Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
Eu li em algum livro, eu achei muito bonito, diz assim, olha, o melhor orador espírita é aquele que mais calos tem na mão.
É, isso mesmo. Bom, eu queria fazer aqui um comentário, nós estamos recebendo aqui algumas ligações. O Francisco diz assim, fala alguma coisa a respeito da vida do espírito, da tarefa, da missão, né? O Adalberto também faz um comentário nessa linha e é mais ou menos assim, ó, Deus dá o livre-arbítrio às pessoas e o caminho nós é que escolhemos, né? E essa escolha, Hélio, o espiritismo ajuda a escolher, é uma escolha fácil de escolher o caminho a seguir, etc. Essas são as perguntas aqui do Adalberto e do Francisco.
É como o Aldo falou e a Fátima também já disse há pouco, pelas informações que o Espírito nos traz, ele nos leva ao despertamento. As pessoas despertam, elas percebem, elas vão buscando essas respostas, e nas respostas que elas vão encontrando, elas vão despertando para a sua, vamos chamar assim, para o seu, onde ela tem o seu talento, onde está o talento dela. E aí, naquele onde ela é talentosa, normalmente é onde ela acaba se desenvolvendo dentro do espiritismo. Uhum. Como eu volto a insistir, assim como num corpo, o pé é importante, a mão tem sua importância, o dedo do pé tem sua importância, a cabeça, a orelha, o ouvido, a audição, a visão, dentro da casa espírita também tem todos esses trabalhos. E onde a pessoa está, ela tem o seu talento melhor desenvolvido, é onde ela se aplica, né? Uhum. Tem as pessoas que doam, por exemplo, grandes doadores vão em busca de doação, mas tem aquele trabalho de quem vai pesquisar quem é que precisa receber, né? Esse é muito difícil também, que vai entra nos núcleos habitacionais, faz a triagem, né? Conversa com as pessoas que vêm em busca de auxílio para saber quem que precisa disso, quem que precisa daquilo, e é um dos trabalhos mais difícil ou tão difícil quanto aquele que vai doar, né? Aquele que estuda, aquele que fala, aquele que ouve, enfim, todas essas tarefas.
Muito bem. Eu queria lembrar você que nos ouve aí no Triângulo Mineiro pela retransmissão aí na cidade de Santa Juliana. Um abração para você. Você pode mandar a sua contribuição para a gente aqui também. Você escreve para programa sbn@uol.com.br e manda aí a sua, dá como contribuição a sua opinião, a sua pergunta, esclarece a sua dúvida, manda uma sugestão de tema aqui para a nossa produção, programa sbn@uol.com.br. Nós vamos fazer uma pequena paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixando uma pergunta para a Fátima e para o Aldo para depois do intervalo. Afinal de contas, qual é a missão do espiritismo dentro do nosso planeta? Depois do intervalo vocês respondem. E você que está na nossa audiência aí, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já, vai pegando papel e caneta aí, porque o Valdir tem alguns recadinhos para passar para você depois no nosso retorno. Nós voltamos já já.